gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista. O meu nome é Marta Matos, sou interna do primeiro ano de medicina interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O tema deste podcast aborda a gestão de antipsicóticos no idoso, particularmente nos estados confusionais agudos. A síndrome confusional aguda é a causa mais comum de alteração de comportamento no idoso, mas, surpreendentemente, apesar da elevada frequência em doentes idosos hospitalizados, a prescrição deste tipo de fármacos nesta faixa etária é desafiante, sobretudo devido à recente evidência de efeitos secundários. Para debatermos este tema, tenho o prazer de vos apresentar a excelentíssima doutora Sofia Duque, internista e coordenadora do Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e trabalhar atualmente no Hospital CUF Descobertas, e agradecer ter aceitado o convite. Então, de forma introdutória, como identificar a síndrome confusional aguda no idoso?
Bom, antes de mais eu queria agradecer o convite para participar no vosso podcast, que já conhecia, e quero também felicitar pela escolha do tema, que é muito pertinente em medicina interna, e para quem trabalha em enfermarias particularmente. Respondendo à questão da Marta, eu tenho já de dizer que o termo mais correto para designar a síndrome confusional aguda é delirium, que é uma entidade reconhecida no DSM-5. E os critérios diagnósticos estão muito bem estabelecidos. O sintoma-chave central é o déficit de atenção e a alteração da consciência do meio circundante, isto comparando com a situação basal. O déficit de atenção é um sintoma que, na verdade, nos pode passar despercebido. Basicamente, temos de perceber se o doente tem capacidade de focar a sua atenção, nomeadamente quando o abordamos, e claro que, nessa altura, temos de garantir que o doente vê e ouve bem, ou temos de garantir que tem os óculos e os aparelhos auditivos que costuma usar. Para perceber se há déficit de atenção, temos de olhar o doente olhos nos olhos, ao seu nível, usar uma linguagem compreensível, tocar até pode ser uma forma de aumentar a conexão e devemos fazê-lo tranquilamente, sem sermos bruscos. Na minha prática, percebo que um doente está desatento, se chamo várias vezes por ele e ele não responde, se não me olha nos olhos, se tenho de fazer a mesma pergunta várias vezes. Claro que às vezes tenho dúvidas e aí pode ser útil usar um teste básico aplicável à cabeceira do doente, como por exemplo o teste chamado Month Backwards, em que pedimos ao doente para dizer os meses do ano trás para a frente, começando com janeiro. Depois, além do déficit de atenção, para estabelecer o diagnóstico de delírio, estas alterações têm de ter começado há pouco tempo, horas ou dias, têm de ser flutuantes ao longo do tempo também. É muito vulgar ser chamada pelos enfermeiros por o doente estar agitado e quando chego lá ele está calmo. E esta flutuação faz parte do quadro clínico e se nós entendermos isto, provavelmente vamos evitar muitos momentos de conflito que às vezes temos com a equipa de enfermagem. Portanto, entender esta flutuação é fundamental. Além disto, para estabelecermos o diagnóstico, tem de haver alterações cognitivas, como o déficit de memória, a desorientação temporoespacial, alterações da linguagem ou alterações da percepção, e aqui incluem-se as alucinações ou as ilusões. Para se diagnosticar o delírio, é preciso ainda garantir que as alterações não são de uma doença neurológica de base, como a demência de Alzheimer ou a demência vascular, mas atenção, porque as pessoas que têm demência, na verdade, são aquelas que têm maior risco de ter delírio. Ou seja, para eu diagnosticar o delírio numa pessoa com demência, e isso acontece muito no internamento, eu tenho de garantir que aquelas alterações não são o estado basal, mas sim um agravamento das alterações cognitivas de base. Portanto, é algo novo e que se instalou de forma relativamente súbita. E é por isso que se fala de uma entidade que é o delírio sobreposto na demência e que provavelmente nós devíamos usar mais na nossa prática clínica. Por fim, para diagnosticarmos o delírio, tem de haver uma doença médica como causa. E é por isso que eu costumo dizer que o delírio é uma doença do internista. E essa doença médica pode ser uma infecção, pode ser a abstinência de um fármaco ou de um tóxico, estou a pensar aqui no álcool, pode ser o início de um novo medicamento, um distúrbio metabólico, um desequilíbrio iónico, a hipoxémia, uma doença do sistema nervoso central, uma doença cardiovascular, como um infarto ou a insuficiência cardíaca descompensada. E depois há outras causas que muitas vezes nos esquecemos de procurar quando temos um doente com delírio, que são a dor, a impactação focal e a retenção urinária. Os internistas que costumam fazer urgência interna, como eu já falei, sabem que muitas vezes são chamados por quadros de agitação. Habitualmente somos chamados à noite pelo delírio hiperativo, mas podemos também ter quadros de delírio hipoativo, em que o doente fica apático, hiporreativo, e esses são casos que são menos diagnosticados, mas que são mais graves, têm pior prognóstico. Por isso nós temos de procurar ativamente o delírio. O mais comum é nós termos alternância de dois tipos de delírio, e portanto falamos do delírio misto. E quando é que nós vamos precisar de antipsicóticos, já que o tema central do podcast é esse? No fundo é quando temos agitação e agressividade.
Sim, doutora Sofia, era a próxima pergunta que ia fazer. Da sua experiência clínica, quais seriam então os principais critérios a ter em conta a quando a seleção dos antipsicóticos na gestão do delírio, sobretudo em meio hospitalar?
Em primeiro lugar, temos de ter presente que os antipsicóticos têm muitos efeitos secundários. Um dos mais importantes é mesmo aumentar a mortalidade, portanto é um efeito secundário muito importante. E é por isso que antes de prescrevermos antipsicóticos, devemos pôr em prática várias medidas não farmacológicas para prevenir e controlar o delírio e as alterações comportamentais. No global, as nossas instituições hospitalares, de cuidados continuados, até mesmo residenciais, ainda estão muito atrasadas no que toca a ter ambientes seguros para a prevenção do delírio, e há muito trabalho a fazer nesta área. Mas voltando aos antipsicóticos, na América eles são mesmo chamados black box drugs, portanto são fármacos muito perigosos. E, portanto, só devemos usar antipsicóticos se a agitação que o doente tem é perigosa para o próprio, para os outros doentes que o rodeiam, que estão com ele na mesma enfermaria, ou até mesmo para os profissionais de saúde. Ou então, se a agitação compromete o tratamento do doente, que pode acontecer. Por exemplo, se eu tiver um doente que corre pelo corredor da enfermaria, que tenta fugir ou que retira recorrentemente os acessos endovenosos, ou cuja agitação, por exemplo, põe em causa a sua estabilidade hemodinâmica, então nesse caso eu tenho e devo usar antipsicóticos, e esses serão os fármacos de primeira linha. Nestes casos devemos evitar benzodiazepinas, muito menos o diazepam ou a hidroxizina, que tantas vezes ainda se usa nestes quadros de agitação. Na verdade, tantas benzodiazepinas como a hidroxizina aumentam o risco de delírio, portanto, evitar. Mas indo de encontro à questão da Marta, quando eu tenho um doente agitado e agressivo e preciso de um antipsicótico, preciso de um antipsicótico que seja rápido e que seja eficaz. Uhum. E o medicamento de primeira linha é o haloperidol, que deve ser dado preferencialmente por via oral porque tem menos efeitos secundários e porque é menos agressivo para o doente. Um doente que está agitado, ainda de receber um fármaco intramuscular, é uma intervenção muito agressiva, ainda vai ficar mais agitado. Se o doente então não tiver via oral, então aí é que devemos fazer por via intramuscular, nunca dar por via endovenosa porque o risco de arritmias é bastante maior. Sempre que possível, às vezes não é possível, nós sabemos, mas se for possível devemos ver no eletrocardiograma prévio se não há prolongamento do intervalo QT, e se o intervalo QT for superior a 500 milissegundos, então não dar haloperidol de todo ou nenhum outro antipsicótico. Em termos de doses, o haloperidol, tal como a maior parte dos medicamentos, não atua de imediato, temos de ter paciência, temos de esperar algum tempo, eu diria 30 minutos, e devemos começar com doses baixas e repetir se for necessário. Para a via oral, usando a solução que nós temos, que é de 2 mg por mililitro, eu costumo dar 5 gotas, e se passar 30 minutos o doente continuar agitado, então duplico a dose, dou 10 gotas e duplico a cada 30 minutos até às 40 gotas. Se não tiver via oral disponível, então usa tal via intramuscular, também começando com doses pequeninas, 0,5 mg, e repetindo a cada 30 minutos, se necessário, duplicando a dose anterior, até um máximo acumulado de 7,5 10 mg por dia. Se eu tiver a percepção clínica que a doença de base, a tal que deu origem ao delírio, é grave e que o delírio se vai perpetuar durante alguns dias, então eu junto logo um antipsicótico de segunda geração, habitualmente a quetiapina, porque é mais sedativa e mais segura em doentes que têm doença de Parkinson e demência de corpus lewy. E muitas vezes nós não sabemos quais são os antecedentes pessoais do nosso doente. E, portanto, convém aqui acautelar isso. Posso estabelecer para esse antipsicótico, para a quetiapina, uma ou duas doses diárias, tentando começar com doses baixas e sem ultrapassar os 100 mg por dia. Atenção que se eu tiver idosos frágeis, o limite de 50 por dia provavelmente será mais adequado para evitar depois a sedação excessiva durante o dia, ou durante a noite também. Um aspecto muito importante é entendermos que o delírio é transitório e por isso os antipsicóticos devem ser descontinuados progressivamente, e devemos evitar que os doentes fiquem ad eterno a tomar antipsicóticos após o internamento.
Agora a mesma questão, mas sobretudo na gestão do delirium no domicílio, que é um bocadinho diferente, sobretudo nesta parte dos fármacos. Sim.
Portanto, eu parto já do princípio que a Marta esteja a considerar que em casa as pessoas idosas também possam ter delírio e que esta não é uma condição exclusiva do hospital. E sim, de facto, quando têm uma intercorrência médica, isso é uma realidade, independentemente do estado cognitivo prévio. Não é raro eu ser contactada pelos familiares referindo que os seus idosos estão de forma relativamente súbita, mais confusos, mais desorientados, mais esquecidos. Claro que isto é muito mais comum em pessoas que já têm demência. E quando isto acontece, já sabemos que a prioridade é identificar que problema médico é que surgiu e que levou àquela descompensação súbita cognitiva e do comportamento. Pode ser uma infecção urinária, uma pneumonia, um desequilíbrio iónico. E por isso, temos de investigar, temos de diagnosticar e tratar. Tratar o problema médico é a chave para resolver o delírio e é por isso, mais uma vez, que o internista é fundamental para resolver o problema. Mas claro que se houver alterações de comportamento graves, com agitação, com agressividade, devemos abordar da mesma forma como no internamento, com haloperidol e ou quetiapina. Podemos estar perante doentes que até já tomavam quetiapina e durante um curto período de tempo ser necessário aumentar aquela dose da quetiapina ou até mesmo juntar o haloperidol, que habitualmente não usamos de uma forma crónica. Se tivermos uma pessoa que cognitivamente está íntegra e que de repente tem um síndrome confusional agudo ou delírio, eu diria que nesse caso o doente deve ser investigado no hospital, eventualmente para expelir doenças mais graves que impliquem um diagnóstico e um tratamento rápidos. Podem ser doenças de facto graves. Podemos ainda ter pessoas com demência que apresentam períodos de maior agravamento cognitivo e alterações de comportamento relacionadas com o próprio curso da doença, porque a demência de facto evolui de uma forma progressiva, mas pode ter flutuações. Faz parte. E essas flutuações podem ser induzidas por pequenas alterações do ambiente, como a mudança de casa, a mudança do cuidador ou a mudança de uma rotina qualquer básica. E nestes casos, as pessoas com demência podem também necessitar transitoriamente doses um bocadinho superiores dos antipsicóticos. Mas claro que o seu uso deve ser sempre evitado o mais possível por causa dos efeitos secundários dos antipsicóticos. Eu costumo dizer às vezes aos familiares que o antipsicótico funciona um pouco como os analgésicos, ficam na gaveta e quando for necessário usam e treinamos os familiares para usar quando for necessário. O ideal, na verdade, seria as pessoas com demência não tomarem antipsicóticos todo por causa dos efeitos secundários. De qualquer forma, há alguns mais seguros e que são recomendados na demência, que são a quetiapina, a risperidona, o aripiprazol e a olanzapina. Habitualmente não devemos misturar mais do que um tipo.
A doutora Sofia já se foi adiantando a responder à minha próxima pergunta e, como disse muito bem, não são fármacos inócuos, ainda menos nesta faixa etária. Queria falar agora então dos efeitos adversos mais frequentes.
Os antipsicóticos têm muitos efeitos secundários e ainda mais nas pessoas idosas que têm uma reserva fisiológica reduzida. Eu já falei, é verdade que eu já falei de alguns deles, do prolongamento do QT e o risco de arritmias ventriculares, que está associado depois ao aumento da mortalidade, é por isso que são uma black box drug na América, mas além disso os antipsicóticos causam sintomas extrapiramidais, o uso prolongado pode originar quadros de parkinsonismo e é por isso que temos de ter tanto cuidado nos doentes de Parkinson e nos doentes com demência de corpos de Lewy. A usar algum, o mais seguro é a quetiapina. Não esquecer também que os antipsicóticos podem causar deterioração cognitiva e por isso o seu uso deve ser minimizado nos doentes com demência. Podem causar fenómenos trombóticos, como o AVC, efeitos metabólicos, como o aumento do peso, e também complicações médicas agudas que frequentemente estão relacionadas com a sedação, como pneumonias de aspiração e úlceras por pressão. Os antipsicóticos de primeira geração, como o haloperidol e clorpromazina, são os piores de todos, mas os de segunda geração, como a quetiapina, também não estão isentos de risco. E é por isso que, para evitar as alterações de comportamento, a agitação e a agressividade, tanto as que ocorrem no delírio como no curso natural da demência, deveríamos privilegiar as tais medidas não farmacológicas que eu acho que dariam lugar a um novo episódio deste podcast.
Sim, acho que tem razão. Queria perguntar, também já foi falando ao longo da nossa conversa, relativamente às doses, se da sua experiência considera que as doses padronizadas e comercializadas em Portugal são adequadas para usar nos idosos ou acha que deveríamos fazer algum ajuste de dose não descrito no RCM dos antipsicóticos?
Bom, falando da minha experiência, e eu tenho essencialmente experiência com o haloperidol, com a quetiapina e com a risperidona, isto porque não costumo usar o aripiprazol e a olanzapina muito frequentemente, começando com o haloperidol, ele é usado essencialmente no episódio agudo, portanto no delírio. E nesse caso a formulação em solução oral intramuscular até permite intitular a dose desejada. Já sabemos que devemos usar sempre doses baixas, no caso do haloperidol começar com 0,5 mg, e atenção que eu muitas vezes vejo começar o tratamento com uma dose 10 vezes superior. Portanto, este é um dado a reter. E isto é verdade tanto para via oral como para via intramuscular. Mas relativamente ao haloperidol acho que estamos bem servidos em Portugal. Quanto à quetiapina, aqui é que há problemas. A dose mínima recomendada em idosos eu diria que são os 12,5 mg. E o principal problema é que em Portugal os comprimidos com dose mais pequena são de 25 mg e ainda por cima são comprimidos muito pequenos e difíceis de partir porque não têm ranhura. Portanto, basicamente temos de partir grosseiramente. Neste caso o ideal seria ter uma formulação de dose mais baixa. Quanto à risperidona, em idosos a dose mínima recomendada seria de 0,25 mg e a máxima de 3 mg por dia. Não existem comprimidos de 0,25 mg, o que é uma limitação, ou eu diria antes que eles vão existindo no mercado temporariamente, ora há, ora não há, portanto é melhor partir do princípio que não há. Mas temos a solução oral de 1 mg por mililitro que já permite titular as doses, sendo que 0,25 mg, a tal dose mínima, são as 5 gotas. Portanto, em resumo, eu diria que em Portugal até precisávamos de formulações mais adaptadas aos idosos, com doses mais pequenas.
Muito obrigada, doutora Sofia. Foi um enorme prazer ter tido a oportunidade de conversar e de aprender consigo. E estejam atentos ao próximo episódio do podcast.